Bom dia, povo santo. Que a paz e a graça de Jesus esteja com todos. Como é que está a caminhada na quaresma? Espero que estejam gostando dessas reflexões que estamos fazendo a respeito desse caminho espiritual, esse caminho que nos leva a ser bem vivido, se decidido, né? A uma humildade que nos traz uma maturidade humana e espiritual e nos leva a ter novos olhares, a depositar nossas confianças em outros lugares. Pense nisso. Nos perdemos muitas vezes no pragmatismo ou nas nossas conclusões. É entendível que eu pare naquilo que aprendi. E tem um ditado que ele é um pouco anticristão, quando ele diz: não se mexe no time que está ganhando. Jesus diria: mexe sim. Você tem que ser melhor do que ontem. Você precisa ser melhor amanhã. Mexe e remexe sim. Vai para lugares que não entende. Vai fazer coisas às vezes que nem gosta. Mas vai mergulhar no que chamamos de obediência. E por obediência, humildade, por humildade, silêncio, por silêncio, alma lavada, aberta, como vimos ontem. E hoje chegamos ao sexto degrau. O sexto degrau, o irmão Francisco vai ler pra gente aqui. Para o pessoal do Instagram, Francisco é uma voz do além, mas ele tá aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês.
O sexto grau da humildade consiste em que esteja o monge contente com o que há de mais vil e com a situação mais extrema, e em tudo que lhe seja ordenado fazer, se considere mal e indigno operário, dizendo-se a si mesmo quão profeta. Fui reduzido a nada e não o sabia. Tornei-me como um animal diante de vós. Porém, estou sempre convosco.
Interessante, né? São Bento diz isso. São Francisco prega sobre isso. Eu acho que isso é um grande caminho de uma vida profunda. Tem até uma historinha muito bonita que contei para os meninos aqui esses dias. São Francisco vinha num diálogo com o irmão Leão, indo a um convento. E Francisco perguntava a irmão Leão: o que é plena felicidade? Felicidade plena. E o irmão Leão vai dizendo várias coisas, né? Está em Deus, ser de Deus, aceitar Jesus. E Francisco dizendo nada. Ele disse: vou lhe dar um exemplo prático, irmão Leão, do que é felicidade plena. É a gente chegar no convento que a gente vai chegar agora, e o monge abrir a porta, e quando lhe vê e me vê com frio, com fome, no meio da neve, no meio da noite, precisando de acolhida, fazer uma cara feia e bater a porta na minha cara, e me deixar o frio, com fome, desamparado, e eu continuar plenamente feliz. Segura essa, André Itati. Basta uma coisinha que a gente não concorda e que não nos agrada, a gente já quer levantar uma rebelião. Direito e justiça, né? Correto, certo, errado, é a minha opinião. Pois é. O sexto grau em Bento é a mesma coisa que São Francisco está dizendo aqui, de uma forma mais lúdica. Da humildade consiste em que está o monge constantemente como a... E aí, Francisco? Só a primeira parte?
Consiste em que esteja o monge contente com o que há de mais vil.
O que há de mais vil. Essa machucou, né, Duda? Pois é. O que há de mais vil, de mais ruim. Não roube tua paz. Não te tire da unidade. A tua alegria é estar no Senhor, não é? Na vida. É tempo de a gente colocar todo o nosso coração em uma madura estrutura de vida. Eu fico imaginando quantas coisas lhe irritam durante o dia. Eu e meus exemplos bobos para poder edificar. Várias. Quantas você responde? Quantas você ainda é olho por olho, dente por dente? Então, a avaliação tem que passar por aí. É você que precisa fazer esse exame de consciência. Mas eu estava com razão, mas eu estava com verdade. O sexto degrau da humildade é com razão, é com verdade. É vil o que o outro fez, é errado o que o outro fez. Mas, por exemplo, na vida comunitária, mais vale a alma do outro do que a minha razão. Mais vale a vida do outro, que é preciosa, do que a mim. Então, que eu perca para que o outro ganhe. Quantas vezes há maridos sábios ou mulheres sábias sustentam o casamento porque renunciam às suas vontades? Porque isso vai causando uma maturidade em você que será capaz de caminhar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz um exemplo bobo para vocês ilustrando, botando essa máquina na cabeça. Porque isso precisa ser uma constante nossa. Por exemplo, se Bruno Rocha aí, ver duas crianças, não é, Bruno? Duas meninas brigando para ficar com uma boneca. Tem gente tão descompensada que se, tem mães tão descompensadas que vão brigar com as crianças, né? Mas tudo bem. Vamos fazer de conta que já passou desse estágio. O que é que você vai fazer? Não faça isso, não brigue, não. Olha aqui, vamos ajeitar. Porque você não está mais no estado de boneca. Você é capaz de delimir essa entrega. E assim você vai subindo degraus. E assim você vai começando a caminhar. Com a capacidade de estar bem quando as coisas não estão bem. Ao ponto das pessoas não saberem como está a tua alma. Porque ninguém merece cara feia, ninguém merece grosseria, ninguém merece abuso. A dor é tua. Resolve-a com Deus. Dá ao outro aquilo que você gostaria de receber. Só para você ter as ideias, o fundador se aborrece muitas vezes no dia, viu? Mas às vezes não vê, ninguém vê. Cava, dá um golinho d'água para não descer no seco. Né? E produz uma vida com menos escândalo possível. Porque é muito necessário que a gente pare de produzir escândalos. Com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso proceder. Isso vai gerar em nós uma constância que nos levará a uma maturidade significativa. Pois é, Luciana. Mas o sorriso nem sempre lá dentro está batendo, não. Luciana, que eu tenho aquele sempre com um sorriso no rosto. Pois é. Aprendi isso com o Padre Jonas da Bíblia atrás. Ele mandou isso bater na cara assim, né? 3 vezes. Disse, agora diga a você mesmo, essa cara não é sua. Essa cara é da evangelização. É de Jesus. Pois então ajeite a cara. Resolva a sua cara. Isso gostou agora. Resolva a sua cara. Não tem uma carinha de vítima, nem de choro, nem de bico. Abra um sorriso, porque o Senhor está contigo, mesmo nas ondas de dificuldade, de dor, de sofrimento. De onde vem teu socorro? Aqui, São Bento está dizendo que você precisa ter coragem de enfrentar as guerras. Como Josué lá atrás na Bíblia teve que enfrentar, como Abraão teve que enfrentar, como Jesus enfrentou, como São Paulo enfrentou. Você vai passar em brancas nuvens? Não, meu irmão, enfrenta. Agarra essa vida e tem coragem. Olha a segunda parte, a partir de onde você parou.
Com a situação mais extrema, e em tudo que lhe seja ordenado fazer, se considere mau e indigno operário, dizendo-se a si mesmo como profeta. Fui reduzido a nada e não o sabia. Tornei-me como um animal diante de vós. Porém, estou sempre convosco.
Então, dentro desse processo, desses 6 degraus, vencendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, no sexto você está pronto para lutar. Mas, Diácono, eu passei uns diazinhos até no sexto degrau, mas depois eu desci tudo de novo, subo de novo. Quem nunca caiu foi porque nunca andou. Cair é inerente da gente. A gente caminha, 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 depois destrói tudo o caminho. A gente gosta muito de brincar de Lego, né? Porque tem caixas bonitinhas, depois desencaixa tudo. Isso é normal. Não desista porque caiu. São Paulo vai dizer que você precisa cada vez mais ser revestido da palavra de Deus para que possas resistir no dia mau. Que os dias maus virão. E eles roubam nossa alegria, eles roubam nossa atenção, eles roubam nossa vida. Mas como os princípios são sempre chocosos ou chocoteados por nós, às vezes com palavras, às vezes com ação, onde não temos e não temos disciplina, e não temos disciplina, e não vivemos na obediência, aí todas as outras coisas ficam difíceis de ser feitas. É como se precisássemos todos virar uma página, ou virar um botão, ou virar uma metanoia profunda no nosso interior. Gente, eu não sou mais assim, eu sou assim. Amigos em adoração, eu vou falar uma coisa muito própria dos membros. O primeiro grau da adoração, que é pré-discipulado, você quando recebe a camisa, você escuta do fundador ou do moderador que for passar essa blusa, o quê? Reveste-te da adoração. Vire uma chave. Passe a ser uma pessoa a adorar, viver uma experiência de amor profundo que te faça um verdadeiro servidor, cheio de alegria, mesmo diante das coisas vivas. Você está vendo como a nossa espiritualidade se encaixa com a de São Bento? E essa, para nós, é o primeiro degrau. O adorar precisa mudar o nosso jeito de adorar. O adorar não é um rito. Adorar é um jeito de viver que te faz um servidor. Te faz uma pessoa comprometida com o amor. Mesmo com danos seus. Mesmo quando você é que perde. E você acorda, chacoalha a cabeça, que está cheio de pensamento ruim, joga um litro de esperança, que é a que tem a palavra de Deus, bota um sorriso no rosto, as mulheres botam maquiagem porque ninguém merece, né? Os homens ajeitam o cabelo, né? Faz a barba e sai, sendo sal e luz. Dando sabor à vida dos outros. E não dê sabor. Às vezes em silêncio, com pequenos gestos. Sai iluminando a vida. Dando o que você não recebeu. Dando a quem não merece. Beijando a mão de quem trabalhou contra você. Lhe caluniou, lhe destruiu. E o Senhor que vê o que está em oculto, Ele será o teu guarda. Quem te defenderá, querido filho? Minha esperteza, porque quando o pessoal vem com o caju, já vem com as castanhas. Não. Quem te defenderá? Se agires da forma que eu estava falando, é o Senhor dos Exércitos, o Deus de toda provisão, não é de algumas provisões, é de toda provisão. Quantas vezes tive vontade de resolver na mão momentos tão difíceis de minha vida. E resolvi ir para a adoração de coisas que pareciam impossíveis. Eu vi Deus virar jogos com estratégias tão improváveis à minha mente que eu não haveria nem pensado. Acho que os mais velhos que estão aqui, né? Vem logo na cabeça muitas cenas. Estou vendo aqui na minha filha Lili. Quantas vezes, hein? Eu narrava o fato. E muitas vezes vocês perguntavam, como é que tu, o que é que a gente vai fazer? Não dizia nada. O Senhor será a nossa força. E Ele se levantou em nosso favor. Porque nesse processo espiritual, nós precisamos estar contentes diante das tribulações, curados e libertos. O caldo está engrossando, né? Está ficando mais difícil, né, Eliane? Fala, vai ficando mais pesada. Mas tem que falar todos, né? Para que você tenha objetivo, né? De chegada. Eu quero chegar no 13º. E você pode. E você deve. O Espírito te levará ao monte. Se você tiver fé, como São Paulo, ele te levará ao terceiro céu, como levou João, evangelista. Jesus não é otimista, Jesus é um homem de fé. E eu creio mais em Jesus do que em mim. E Jesus disse que se eu tiver fé, eu sou obediente, sou humilde, sou silencioso. E aí o que é que vai acontecer comigo? eu farei obras tão grandes ou maiores do que a deles. Isso é uma promessa. Bora subir? Vamos até o céu, o lugar do nosso socorro. Bota aí alguma coisa. O lugar do nosso socorro. Dá uma volta na cabeça, um tema sobre como esse, na quaresma. Porque não é assim que a gente procede, né? Não é assim.
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai.
Você já foi escolhido.
E andar do seu lado.
Bata na cara e diga, essa cara não é minha, sorria.
Desde o ventre da minha mãe.
Levanta, um grosso couro.
Exclusivo céu.
É.
Eu sou abençoado. Se vivo obediente.
Se vivo obediente. Por quê?
Mas todo dia o pecado vem.
Desceu o degrau.
Todo dia
em adoração. Você nasceu para adorar e servir com alegria. Escolha Deus hoje de novo, só por hoje. Thales Roberto.
Senhor, eu nasci pra te chamar de amor.
Eu bora, Maria Almeida.
Pai, e andar ao seu lado.
Oh, oh.
Senhor, desde o ventre da minha mãe.
Eu sou um povo
exclusivo, seu e eu. Sou
vocês são abençoados.
Vivo obediente.
Obedientes.
Mas todo dia o pecado vem.
Que o Senhor
chama, todo dia as propostas.
Te abençoe e te guarde. Volva para ti a sua face. E te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tempo de conversão. Escolho Deus.
Eu escolho ser amigo de Deus.
Shalom, querido. Um abençoado dia. Tchau, tchau. Muito bem, Terra da Promessa. Casa de Delgada. Casa de São José. São Paulo, São Miguel.